Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E neste episódio, eu acho que será muito interessante e fundamental, principalmente para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que tem o seu próprio negócio, mas infelizmente ainda não tem condições financeiras para contratar uma pessoa que cuide profissionalmente das suas artes, né? Os cards, os materiais promocionais, seja em panfleto, em materiais gráficos em geral, e principalmente, que é o foco desse episódio, que é o conteúdo relacionado às mídias sociais, que obedecem, vamos dizer assim, um procedimento diferente em relação ao material impresso, um panfleto, por exemplo. Portanto, eu recomendo fortemente que você ouça até o final para pegar todas as dicas sobre os fundamentos do design, o que é identidade visual e, principalmente, quais são os melhores aplicativos para te ajudar nessa tarefa de produzir conteúdo para o seu Instagram, página do Facebook, Pinterest e outras plataformas. E até mesmo, quem sabe, né, canal do YouTube, blog, etc. Então, esse episódio está sensacional. E lembrando aqui, recadinhos bem rápidos, que se você quiser se juntar ao grupo de ouvintes do Podcitário, é muito fácil. Basta você abrir lá no Telegram, buscar lá Podcitário e fazer parte desse grupo, que será bem bacana, que eu mando algumas perguntas de vez em quando, e se você quiser comentar sobre o episódio também, você pode ficar à vontade. Além disso, tem uma novidade muito interessante para você que trabalha no mercado publicitário, ou do marketing digital, ou é social media, e principalmente que está no início de carreira, ou você que tem dificuldade em conquistar clientes de forma orgânica, ou seja, sem recorrer ao tráfego pago, eu tenho um curso que está com preço sensacional, que é o Prospecção Digital Mais Clientes na Carteira, onde eu vou compartilhar toda a experiência que eu tenho feito para conquistar clientes dessa forma, né? Eu já aviso que ele dá trabalho, mas ele é eficiente de médio a longo prazo e depende só de você. Então, vou deixar o link aí na descrição do post para você ver e aproveitar por 50% de desconto por tempo limitado. Basta você aplicar lá o código BLOG, que você terá já esse desconto garantido para você ter mais clientes, para você atender, para você oferecer os seus serviços. E se você quiser contribuir financeiramente para esse podcast, é muito fácil. Basta você mandar um Pix pelo caiovcosta@gmail.com, qualquer valor, como sempre, desde o início do podcast eu sempre falo, fique à vontade para contribuir quanto quiser, pode ser aí R$1, 50 centavos, 10 reais, enfim. E se você quiser também ajudar de forma efetiva e além disso ganhar 10 reais de crédito, basta você abrir um perfil no PicPay, porque lá no PicPay você vai poder também abrir o Pix, poder fazer pagamento de boleto, comprar crédito no Uber, e na sua primeira transação, quando você efetuar a sua primeira transação lá pelo Pix, você vai ganhar esses 10 reais de crédito, enquanto também ganhou esses 10 reais de crédito através do link que está aqui no post. Então é isso, chega de recados e vamos direto para o episódio. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Designs para mídias sociais é importante para todos nós, principalmente para quem está empreendendo e precisa divulgar a sua marca nas mídias sociais, não é mesmo? Meu nome é Caio Costa e seja bem-vindo a esse papo sobre design para mídias sociais. E para nos ajudar nessa questão, eu convidei minha amiga Paula Dutra. Oi, Paula, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Oi, gente, é Caio, obrigada pelo convite, né, mais uma vez. Uhum. Eu sou Paula Dutra, sou publicitária, sou especialista em design, trabalho com marketing digital já há muitos anos, né, e nessa pandemia aí também estou tentando ajudar os empreendedores a aprenderem mais um pouquinho sobre design e para melhorar, né, para poder deixar os feeds e os produtos mais apresentáveis para profissionais.
Com certeza, com certeza. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, fique com a gente até o final, que terão dicas sensacionais para você melhorar o desempenho do seu conteúdo no Instagram, Twitter e etc. Então, Paula, vamos lá, né? Eu acho
Vamos.
que a gente tem que começar justamente pelos primeiros passos para essa questão dos fundamentos básicos do design, porque é uma questão que muita gente, eu pelo menos também atendo alguns empreendedores, tem algumas DMs que recebo no Instagram, algumas coisas assim, ah, Caio, mas não, design, eu não sou formado em design, eu não tenho essa habilidade, então aí eu
Tem
explico
gente
que
que acha que não precisa, né?
Que não precisa, que é besteira, que é layout de folheto, de panfleto de supermercado, tá ótimo. Nada contra, mas é porque a mídia é totalmente outra, né? Então, eu queria que você falasse sobre, pelo menos, porque muitos dos ouvintes e do público que me acompanha, parte da persona é essa, né? São empreendedores que não têm tempo e por enquanto, que eu sempre digo, por enquanto não tem condições de contratar um profissional para cuidar dessa parte. Então, eu queria que você desse os princípios básicos, como é que ele dá para se virar enquanto não tem uma pessoa como você, por exemplo, para cuidar do design do material que elas publicam.
Pronto, então vamos lá. Os princípios básicos, né? A coisa mais técnica, né? Que eu gosto muito do livro que chama Design para quem não é designer, da autora Robbie Williams, que ela fala o seguinte: os quatro princípios básicos são contraste, repetição, alinhamento e proximidade. Só que eu queria explicar para vocês uma coisa maior, assim, um pouquinho mais, que eu acho que são itens importantes. Quando eu falo contraste, obviamente tem aquela coisa do contraste da cor, né? Então, quando você escolhe uma paleta de cores, tem muita gente que gosta de tom pastel, né? Aquela coisa mais clean, mas bota a letra branca, por exemplo. Então, assim, uma cor com a saturação baixa, ou seja, aquela cor mais clara, mais tom pastel, ela não vai ressair com uma letra branca ou uma letra de tom claro também. Certo? Então você tem que ter os opostos. Quando você vai fazer o seu card, nem que seja aquela coisa mais básica, tipo preto e branco, você vai ter que ter o contraste. O preto contrasta com o branco, certo? Então, assim, uma cor mais escura, uma cor mais clara, tá? Não precisa nem ser uma cor muito forte, não precisa nem chegar ao preto, por exemplo, pode ser um cinza, digamos. Então, assim, você vai ter que ter. Mas uma cor vai ter que sair com a outra, certo? É uma coisa que muita gente erra. E o contraste também eu falo na hierarquia dos elementos, ou seja, qual é o elemento principal que o meu seguidor, a minha persona tem que ver na minha arte? Tem muita gente que faz card com todas as letras do mesmo tamanho, tá? Com todas as letras do mesmo tipo, então fica aquela coisa assim, tá? Eu olho para onde? Eu faço o quê? Então, nas minhas aulas, na mentoria, né, nos cursos que eu faço, eu sempre falo o seguinte: anota as informações que você quer passar, que você precisa, e destaca o que for mais importante. Por exemplo, eu preciso que a pessoa veja meu título, eu preciso que a pessoa veja uma data, né, que a pessoa veja um telefone. Não, não é para botar o telefone grandão, mas você tem técnicas para você destacar. Por exemplo, você bota uma outra cor, você bota aquele retângulozinho por trás. Então, não necessariamente se destaca pelo tamanho, mas na arte você precisa ter o título, né, a sua hierarquia, né? Então, o título é maior sempre. Se for o caso, um subtítulo, que é um pouco menor que o título, mas ele não é pequeno. Tá? Tem muita gente que também erra muito em tamanho de fonte. Vê a fonte no computador, a letra, né, no tamanho legal no computador, pequena, mas quando vai pro celular fica minúscula, fica ilegível. Então eu sempre falo, Instagram não vem com lupa, certo? Por mais que dê para você botar o dedinho lá e aumentar, mas não é por aí. Então, assim, você precisa ter o título, como eu falei, também é maior, o subtítulo um pouco menor. Se você for botar texto, bota um pouco menor que o subtítulo, para deixar o mais discretinho para sua assinatura, sua arroba, ou um telefone, ou seu Instagram. E também, assim, se você quiser colocar logo, vai ser a última coisa, tá?
Isso é
Então,
importantíssimo.
falando. Então, assim, você tem que ter pesos visuais, tá? Então, assim, tem que ter um negrito, tem que ter um itálico, tem que ter uma fonte mais fina. Então, assim, quando você for escolher fonte, já estou falando coisas que eu acho importantes. Eu sempre recomendo duas, porque não precisa mais que isso, certo? Não precisa você botar três, quatro no seu layout. Por quê? Você vai ter uma fonte para título, que pode ser até manuscrita, uma fonte com serifa, que é aquela perninha que tem embaixo da fonte, que é a que passa aquela coisa mais clássica. A manuscrita é aquela coisa mais moderna, dependendo do estilo, né? Quando for escolher manuscrita, escolha aquela que não tenha muito sobe e desce, que você consiga ler todas as letras. Então, assim, você escolhe duas fontes, como eu falei, de título, e depois uma fonte mais básica para você escrever texto e escrever coisas menores, tá? E aí você vai ter os pesos visuais. Esse é o princípio do contraste, tá? A repetição. Você vai ter elementos, a gente vai falar, né, de identidade visual depois, que vão se repetir, ou seja, as fontes que você escolheu, a sua paleta de cores, elementos gráficos que você coloque, por exemplo, é círculo, bola, linhas. Então, assim, isso tudo vai se repetir. Porque com a repetição que a pessoa vai entender que aquilo é sua cara, aquilo é seu, aquilo te diferencia do mercado. Tá? Aquilo faz parte da sua identidade visual. Então, se você ficar mudando a cada post, não vai ter identidade nenhuma. Porque só que com uma repetição que aquilo grava na cabeça do consumidor, da sua persona, do seu seguidor. Certo? Alinhamento é outro princípio importante. Muita gente não liga para isso. Muita gente chega, cola a palavra na margem, né, da página lá do Canva, não dá aquele respiro. Então é importante que vocês tenham a consciência da margem. Não precisa ser muito para dentro nem muito fininha. Então você dá ali alguns centímetros. É bem um centímetro ou um pouco menos, para sua arte respirar e a pessoa ter conforto visual ao olhar, certo? Também tem gente que bota coisas aleatórias soltas na página, não quer dizer nada. Então, assim,
É.
se o título, ou se o subtítulo tá ligado ao título, então tem que ficar próximo.
É,
Tá? Não
tem
posso
uma.
ter também aquele entrelinhas gigante,
É,
né?
o pessoal bota muito realmente por causa do feeling, né? Vamos dizer assim. É, justamente por não ter esse conhecimento, aí, não, vou colocar aqui e tal. E o que você falou é sensacional, e aquilo que eu também disse sobre o panfleto de supermercado, é por causa disso que eu vejo muito, muito pequeno empreendedor querer adaptar o estilo que ele vê na vida real para o card do Instagram, que tem um formato completamente diferente, que é adaptado
Pronto.
para o mobile e que, principalmente, exige que tenha uma clareza, como você falou, a hierarquia, o título lá grande, o subtítulo próximo para que
É
para
uma
mim
boa
tem
informação. Então, assim,
ideia, né?
se você, por exemplo, se a pessoa que está ouvindo, está assistindo, tem um mercadinho que ela fez um panfleto, ela não pode pegar aquele mesmo panfleto cheio de informação e querer botar no quadrado. E não rola, certo? O que é que você vai fazer? A dica que eu dou. Você vai pegar o mesmo arquivo, né? E vai partilhar essas informações num carrossel. O que é o carrossel? É aquele formato que é um albinho, que tem várias fotos que você vai arrastando para o lado. Então, assim, vai ter seu título grandão, o preço, a promoção. E quando a pessoa arrastar para o lado, ela vai ver as fotos, vai ver o que é, os seus produtos. Certo? Então, assim, tem uma galera que gosta muito de tupi de texto o card, tá? Então, assim, pensa que vocês estão disputando na rede social com um monte de outras marcas, um monte de outros empreendedores. Então, se seu visual não for atrativo, vai passar batido, certo? Então, assim, precisa ter um respiro. Não é porque você tá pagou ou tá lá fazendo no Canva ou até contratou alguém para fazer que você tem que entupir a sua arte de texto de informação, certo? O carrossel é a dica que eu dou que resolve esse problema rapidinho, né?
É, com certeza. E tem uma coisa que você falou, Paula. Acho que isso vai muito do empreendedor iniciante, que ele justamente pega essa ansiedade de vender, que eu já digo, que é claro que a venda é uma consequência, é um objetivo,
Normal.
justamente, mas. Quando você fica muito ansioso ou ansiosa para vender, querer colocar toda a informação. Não, não é assim que acontece. Lembre-se, o material vai ser, claro que pode ser acessado pelo computador, mas ele é essencialmente pelo celular. Então, por
No
isso,
celular.
privilegie textos,
curtos, né, que se destaque na tela e continue o
Exatamente.
papo, seja no carrossel ou seja pela legenda, né, Paulo? Que não é o foco a legenda, mas é só para uma dica de pelo menos você deixar mais atraente, mais impactante o layout, né?
É isso, porque assim, muita gente fala, eu já vi vários, né, papas aí do marketing digital, gente falando que o que importa é o conteúdo, tá? Eu acho que os dois importam, porque primeiro, você vai atrair seu cliente, né, seu possível cliente, pelo visual, por mais simples que seu visual seja. Porque, como eu falei, você está disputando na timeline. Então, assim, se o seu layout for um carnaval, for com cara de amador, não vai atrair. Agora, se você tiver um layout que seja simples, mas que seja eficiente, né, tem grande chance da pessoa querer saber mais. E aí, assim, dependendo do que for, obviamente, dependendo do nicho, dependendo do assunto, você vai descrever um pouco mais na legenda, mas, ou usar o carrossel, como você quiser. Mas, assim, lembre que o visual é importantíssimo, tá? Por exemplo, muita gente estava me falando, né, ao longo desse ano, né, que a gente está todo mundo empreendendo home office e tentando, né, sobreviver. Muita gente falou, na Paula, eu passo horas fazendo, criando layout, né, passo horas na frente do computador, no celular. E, assim, aí eu terminei criando um produto que é o Pack 4 Estações Canva, que é um pacote de bases editáveis, justamente para evitar isso. Então, assim, eu já trouxe os layouts pré-prontos, que a pessoa vai editar como quiser, né, para poder resolver isso. Está adiantando muito a vida das pessoas. Mas, mesmo assim, tem gente que consegue pegar o Pack, tem gente que consegue pegar até o template pronto do Canva e terminar achando que tem que inovar demais, entupindo um monte de informação mesmo assim, né, e continua ficando feio. Não adianta, entendeu? Então,
Eles vão encontrando uma forma, mesmo lá, bonitinho,
é,
esticando,
aí
mas
bota a
não foi.
palavra na diagonal. Eu já vi card com palavra na diagonal, coisa que não tem nada a ver com outra. Então, assim, né? Eu acho que eu sempre procuro passar, né, no meu conteúdo do Instagram, é o seguinte: não é só a ferramenta, não é só o Canva, tá? Eu não dou, eu dou algumas dicas de Canva, mas não vivo de dica de Canva, de hack, de macete. Eu gosto que as pessoas entendam como eu estou falando aqui, né? Existem algumas coisas basiconas que você precisa entender se você for botar a sua mão lá no Canva, né, no seu celularzinho ou no seu computador, para fazer um card. Tem coisas básicas. Então, assim, se dispõe a estudar um pouquinho para você fazer o melhor possível para seu negócio, certo? E só para terminar a questão dos fundamentos básicos, Caio, tem uma coisa muito importante que é o direcionamento de leitura. Por exemplo, eu falei da palavra da diagonal, né? Então, assim, não existe isso, gente. Não existe fazer isso. Sabe por quê? Porque a direção de leitura ocidental é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Como é que você começa a ler o livro, né? Da esquerda, um texto qualquer? Da esquerda. Então, assim, você tem que começar da esquerda. Ou do meio, por exemplo. Você quer botar seu título centralizado? Não tem problema. E aí você vai escolher. Então, assim, se for centralizado, tudo tem que vir centralizado, tá? Ou começou na esquerda, tá meio no ladinho, então é esquerda, direita, cima, baixo, né? Que aí fica a esquerda, direita. O que é que eu quero dizer com isso? O final na direita. Ou seja, meu logo tem que ficar na direita. Ou no centro, na parte de baixo. Eu já vi card com logo no meio, card com logo em cima, né? Do lado direito, do lado esquerdo, de toda forma. Tá? Isso não, porque assim, o que a pessoa tem que lembrar por último da sua marca? Então, assim, precisa estar na direita. Aí o que é que eu falo sempre? Por exemplo, você colocou seu logo na esquerda, então, ou desculpe, você colocou seu título na esquerda, seu logo vai ficar na direita, fica na diagonal, visualmente na diagonal. Isso dá conforto na leitura. Você colocou seu título no centro, seu elemento principal, o seu texto do card vai estar no centro e sua assinatura, seu logo, sua arroba vai ficar no centro, na parte de baixo. Certo? Isso é assim, eu tô falando de uma forma bem genérica, lá no meu Instagram tem um conteúdo sobre isso, quem quiser até saber aprofundar mais um pouco. Mas isso é um basicão para você fazer um card mínimo, assim, aceitável. Certo?
Tem a questão da mágica que você estava mencionando aí agora, mas eu acredito que também talvez uma dica boa, além, claro, de saber disso, Paula, de essas dicas é talvez se inspirar, né, no, naqueles perfis que você, que a pessoa costuma seguir.
Boa.
E acho que, pelo menos, vai no olho, você vai ver que realmente todos esses fundamentos que você colocou, que aqui expôs, faz sentido. E você vai ver que realmente vai poder, você vai poder colocar em prática tudo o que Paula falou aqui, né, Paula?
Você falou num ponto muito importante, Caio, que é o repertório. Ou seja, você vai ter que ter o seu repertório visual também. Não é só repertório de conteúdo, tá? Quando a gente fala de conteúdo, eu falo também do repertório visual. Tem vezes que eu tô passando, assim, a timeline, eu vejo uma arte bonita, uma coisa diferente, eu salvo. Nem que depois eu vou ler, vou ver o que é. Mas, assim, eu vou salvando o que eu gosto visualmente. Por quê? Isso refina o meu olhar. Então, se eu tenho umas referências, na hora de eu criar, vai ficar muito melhor, muito mais fácil, certo? Então, assim, mas lembrando que referência não é cópia, certo, gente? Referência, você se inspira, você vê o que é que você pode ajeitar, colocar no seu jeito e faz da sua forma, não é para copiar e colar igual. A não ser que a pessoa, por exemplo, eu fiz um tutorial de colagem mostrando como é que faz a colagem. A menina seguiu meu tutorial e fez o tutorial dela e ficou igual. E ela me marcou. Isso não tem problema. Ou seja, eu estou autorizando, né? Eu estou ensinando como é que você vai fazer aquilo. Então, você pode me copiar. Então, o pack que eu criei, por exemplo, ele é com um layout meus, que eu já usei, coisas que eu uso. Então, assim, você vai copiar, mas você vai dar a sua cara. O objetivo é você personalizar, trocar a fonte, trocar as cores, dar o seu jeito. Certo? Mas, mesmo assim, tem muita gente que compra e continua com a mesma fonte, com a mesma cor. Tá? É, então, assim, eu sempre estimulo as pessoas a gostarem da criatividade delas. Ou seja, siga a gente boa no Instagram. Não fique só seguindo coluna de fofoca, nada contra, mas siga também gente boa do seu nicho, gente boa que tem um visual interessante. E aí, revisa o que você salva. Tem gente que salva e nunca olha. Larga lá. Tem o Pinterest, por exemplo, que é um posto de referências que você pode muito bem ir lá, né? Eventualmente, criar uma rotina de ir lá pesquisar coisas bonitas, coisas legais, coisas que tenham arte diferente, que sejam o seu estilo, que você se conecte. Certo? Né? Porque, sei lá, por exemplo, eu tô fazendo colagem no meu Instagram, colagem digital, e aí Caio, que não gosta, que não é o estilo dele, que não tem nada a ver, vai lá e vai tentar fazer colagem e vai começar a colocar a colagem no feed dele. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que ele faz, com o que ele fala, com o que ele gosta, entendeu? Não é pra copiar, é pra se inspirar. Várias pessoas, eu comecei a fazer colagem, várias pessoas estão fazendo também, estão achando massa. E assim, se estão se identificando com aquilo, beleza. Entendeu? Agora sim, você tem que encontrar o seu caminho, né? Nisso aí.
E uma coisa, Paula, que você já mencionou e que acho que é importante é a questão da identidade visual, que você disse que é um dos pilares é a repetição. Por exemplo, eu acho isso sensacional, principalmente saindo um pouquinho do Instagram e vindo para o YouTube mesmo, tem alguns canais, aliás, muitos canais, que tem a sua capa, a thumbnail, que é chamada de thumbnail, né, que tem o seu estilo, que é impressionante altura. Como você já, antes de ver a foto da pessoa, você já reconhece que é do canal, que faz parte do canal, por causa dos elementos que se repetem, seja o fundo da imagem, seja a fonte, ou seja, que é a letra, né, que é popularmente conhecida como a letra. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Como é que também, de novo, levando em consideração que a pessoa ainda não tem condições de contratar uma designer para fazer a identidade visual, o que é que ele pode fazer para, pelo menos, remediar essa situação?
Pronto. Você falando de YouTube, é bem interessante. Por exemplo, o canal Porta dos Fundos, né? Que todo mundo conhece, a maioria das pessoas vê. Você vê que a miniatura deles é sempre a mesma. Tem um print, tipo um frame do vídeo, né? Com a foto da pessoa. E uma palavra grande. Né? Uma palavra que fala do assunto do vídeo. Né? E isso é identidade visual, porque se repete, sempre é assim. Tem o mesmo tipo de letra. Né? Algumas cores, alguns elementos parecidos. Mas, assim, de uma forma bem geral, a identidade visual, ela se define por uma por um conjunto de elementos, né, que vão representar a sua empresa e vão diferenciá-la do mercado. Ou seja, se a gente tivesse um monte de sacola branca, né, fosse você fosse num shopping, toda a loja que você entrasse e comprasse uma coisa tivesse só uma sacola branca, você ia saber qual foi a loja, você ia lembrar qual foi a loja, ia diferenciar as sacolas, por exemplo, né, se todas as embalagens de presente fossem brancas. E você saber onde você comprou o quê, né? Então, assim, toda empresa, todo produto, né, todo negócio precisa ter uma identidade visual, não é só um logotipo. Tem muita gente que vem para mim fazendo: ah, Paula, eu preciso fazer, mas eu queria só o logo, achando que ia baratear. Eu não faço só logo, certo? Eu não faço só logo. Eu faço um projeto de identidade visual, né? Tem uma galera que fala assim: ah, você cria só a paleta? Eu falo: não, meu amor, não crio só a paleta, né? É um conjunto, conjunto da obra. Então, assim, o que é que eu preciso? Eu preciso ter um logotipo, eu preciso ter uma paleta de cores, que não é duas cores que você usa lá. Muita gente fala assim: ah, tem paleta, usa só, sei lá, rosa e amarelo. Isso não é uma paleta. Isso são duas cores. Então, a paleta normalmente tem de 5 a 6 cores. Certo? Então você tem tons puros, médios e claros, tá? Preto e branco você pode combinar com alguma coisa, mas de uma forma bem genérica é isso. Então você precisa ter fontes padrão. Você precisa padronizar coisas. Quando eu falo padronizar, não é engessar, certo? É você ter justamente essa repetição que a gente já falou aqui. Então você precisa ter, por exemplo, você pode ter texturas, elementos que você use sempre. Né? Ah, digamos assim, você sempre bota a sua foto lá no quadrado. Então, assim, você sempre vai ter elementos quadrados na sua arte. Você vai usar uma textura de bolinha no fundo. Isso vai ficar repetindo ali. Isso tem que estar conectado, por exemplo, se for um digital influencer, por exemplo, com tons que usa, filtros que usa. Então, padronizar os filtros. Estilos de foto. Fotografia é super importante. Tá? Se a pessoa vai usar ilustração, desenhos, ícones ou foto, por exemplo, é uma outra coisa. E aí, por exemplo, se você tem uma loja, né, uma loja física, uma loja virtual, você precisa estar com tudo conectado, ou seja, você tem que ter tag para suas sacolas, a sacola em si, a embalagem, né, o cartãozinho que vai junto, tudo com a mesma identidade visual. Porque o cliente vai te diferenciar no mercado e vai ver que ali tem um profissionalismo, que ele tem um cuidado por trás. Entendeu? Não é simplesmente chegar e pegou qualquer sacola lá, sem nada, não botou nem o adesivo na sacola. Né? Então tem coisas mínimas que você tem que ter. Aí vai ter que vir a papelaria, por exemplo. Você não vai pegar o orçamento da sua loja, rasgar um pedaço de papel lá e dar para o cliente. Não vai fazer isso. Você vai ter que ter um papel timbrado para mandar o orçamento, uma assinatura de e-mail, um cartão de visita, um cartão digital, né? Tem várias coisas, assim, a lista é enorme, depende muito do que a pessoa precise. Agora, tem essas coisas que eu falei que são essenciais, eu acho, né? Então, a pessoa pode adaptar. Tem gente que precisa de mais coisa, por exemplo. Ah, eu tenho um produto, por exemplo, aqui. Eu tô pegando uma garrafa de água da Indaiá, mas eu sei que é da Indaiá porque tem um rótulo. Entendeu? Eu sei que Indaiá porque tem as cores. Eu olho de longe, eu sei que Indaiá, que é laranja e azul, né? Se fosse só uma garrafa plástica branca com a tampa branca, não ia fazer diferença. Podia ser agora a torneira, não ia saber, né? Mas tem a minha água preferida, minha água com gás, é a Indaiá. Tem uma marca,
É, imagine,
né?
por exemplo, uma clínica médica, né, com várias especialidades, que justamente a cor mais usada são as cores claras, né, um azul. Aí, de repente, ela bota um azul na fachada e, de repente, coloca um material, um papel timbrado verde, e um outro elemento totalmente desconexo. Aí a pessoa vai entrar em parafuso, é capaz da pessoa achar que caiu num golpe quando recebeu o material. Será que esse é?
Por exemplo, você falou de. Eu trabalho muito com a área da saúde, né? Por exemplo, você iria numa clínica médica que só fosse um prédio, não tivesse nada dentro, assim, nada de cor, nada de identificação. Você achar o quê? Que era um armengue, né?
É.
Você achar que era algo que, de qualquer jeito, tá ali num prédio todo cinza, que não tem nada, não tem nem nome na fachada. Primeiro você podia não achar a casa, depois você vai entrar, você achar super estranho, né? Você vai achar que é um lugar frio, que não tem nada, não tem uma cor, e vai desconfiar. Eu não iria.
Com
Agora
certeza,
você vê
muita
que
gente
tem.
não iria.
É uma loja mesmo, por exemplo, você se sentiria à vontade de uma loja que tivesse tudo bagunçado, não tivesse nada assim, tivesse, sei lá, um papel escrito com o nome da loja na parede, né? Você não ia querer comprar ali. Você achar que era um armingue, não achar que era nada profissional. É justamente isso, entendeu? Então, assim, para você ver, você deu um exemplo bacana na questão da cor, para vocês verem que não é só a cor, não é só um elemento, não é só o logo, né? Então, assim, eu tenho a cor, mas eu preciso de um logo. Eu preciso de elementos gráficos, por exemplo, a placa na parede tem que ter uma setinha de um estilo, sabe? Tem que ter o um bonequinho, a portinha lá do banheiro, tem que ter o um íconezinho de um estilo também. E mostre para o público o meu profissionalismo e o que eu quero passar. Se é uma
E
clínica mais séria, por exemplo.
o material
Se é mais
da do
séria, se é
Instagram
mais.
também. É, o material do
É
Instagram e do Paulo
a mesma coisa.
também é a mesma coisa. Segue
É a
também
mesma
essa
coisa.
percepção. Imagine justamente não ter esse padrão do material do Instagram. E aí a pessoa também, opa, mas eu fui lá na clínica, eu vi que é tudo claro, tudo bacana, e de repente é uma outra coisa, assim, uma cor de terra, sei lá, uma coisa assim, totalmente
É, que não tem
aleatória.
nada a ver com a área. Muita gente me pergunta assim: ah, eu estou usando no meu perfil. Muita gente pede análise de perfil, né? Gratuita. Mas assim, muita gente fala assim: ah, estou usando amarelo e preto no meu perfil. Você acha que é legal? Eu falo: meu amor, não sei. Eu não tenho como te dizer que é legal. Por quê? Quando eu gero uma paleta de cores para o cliente, eu estudo a psicologia das cores. Eu estudo o negócio, eu sei o que a pessoa está querendo passar, se aquela cor vai estar adequada para o que ela está querendo passar. Então, muita gente fala assim: ah, pessoas de design da área, né? Meu cliente quer botar rosa e dourado na logo. Ah, ela quer assim. Eu falo: gente, mas está adequado? Rosa e azul, ou rosa e dourado está adequado porque ela quer passar? Eu acho que tanto o designer tem que passar isso para o cliente tem que procurar entender, porque nada é aleatório. Então, se a gente escolhe uma cor, define uma cor, óbvio que tem um gosto pessoal, mas também tem a adequação na psicologia das cores, né? Então, a gente tem que saber passar isso como designer e o cliente tem que estar aberto a entender, né? É o ideal dos mundos.
É verdade, verdade. Então, para você que está assistindo, e daqui a pouco a gente vai continuar com essas dicas para melhorar o seu desempenho com o design das mídias sociais, deixa eu só lembrar que você pode apoiar esse canal e o podcast, né? O Podcitário. Fazendo o seu Pix com qualquer valor que você quiser pelo caioecosta@gmail.com ou fazendo também pelo PicPay. Se você abrir pelo link que está aqui na descrição um perfil, você vai ganhar R$ 10 de crédito após a primeira transação. Ou seja, quando você for comprar um crédito do Uber ou algo do tipo, você ganha esses R$ 10 de bônus para você investir na plataforma. Então, dessa forma, essas duas formas são as mais interessantes para você ajudar o projeto continuar no ar. Então, Paula, continuando também agora, já que falamos tanto, tanto não, a gente falou algumas vezes, citou o tão endeusado pelas pessoas, que é o Canva, o famoso Canva, o famoso, que claro que tem várias outras, que no finalzinho você também vai dar algumas dicas, mas eu elegi o Canva porque ele é o mais, acho que é o senso comum das pessoas, a
É
plataforma
a
que as
mais
pessoas.
popular.
Tanto é que teve uma, foi interessantíssimo, que depois do meu curso sobre gestão de mídias sociais, teve uma aluna falando assim: Caio, faz um curso só de Canva. Eu digo: olha só.
O povo
Mas
vive me pedindo isso.
eu passei a falar. Hã?
O povo vive me pedindo o curso de Canva. Vive pedindo.
Pois é. Aí eu queria que você, na sua visão, quais são as dicas que você tem para dá para quem está acompanhando o nosso papo.
Pronto. O Canva é uma plataforma excelente, eu gosto muito, né? Eu uso outras, eu uso Photoshop, Illustrator já há 20 anos, Mas é, eu tenho usado muito o Canva, especialmente para quando para arte digital, que é mais prático, mais rápido. Só que eu tenho algumas coisas para lembrar e para pontuar aqui com vocês. É, tem muitas pessoas, muitos profissionais que estão falando que, né, trabalhando como designers só porque usam Canva. Isso é bem perigoso, né? Cobrando valor baratinho, né? Fazendo logo de 50 conto, aquela coisa ali. Eu sei que todo mundo tem que sobreviver, eu entendo, mas é bem importante deixar claro com o cliente. Então, se você está iniciando, se você não é designer profissional, não estou falando isso de faculdade, certo? Não precisa ter faculdade. É uma coisa que eu acho importante, mas não é mandatório. É, você precisa falar para o seu cliente que você está iniciando, que você não é, né, profissional da área, você está usando o Canva, você se mira bem, faz bem, mas isso não quer dizer que você é profissional. Certo? Então, não é a plataforma que faz o designer. É o estudo que faz o designer. E a experiência também, tá? Primeiro ponto. Depois, eu acho total possível você aprender, você como empreendedor, aprender, se virar no Canva, pegar essas dicas e estudar também, certo? Você também precisa estudar. Não é só porque você abriu o Canva, conseguiu mexer no modelo pronto que você já tá resolvendo sua vida. Não é isso. Certo? Então, o Canva, assim, tem várias funcionalidades que são super legais, certo? Assim, se você for pagar o Canva Pro, por exemplo, se você gerar conteúdo e tiver essa demanda, for pagar o Canva Pro, tem corte, você consegue tirar o fundo facilmente. Tem um banco de imagens incrível. Então, assim, se você usa, né, esse artifício nos seus posts, no seu negócio, é interessante. Várias ilustrações, vários desenhos legais, assim, bem bacanas. E dá para você usar, você pode pegar pequenos vídeos também, colocar lá, fazer animaçõezinhas básicas, né, para incrementar o visual, né, dos seus cards, usar GIFs. Então, assim, infinidade de coisas. O Canva eu acho assim perfeito. Só não dá para ficar se fiando 100% nele, porque é uma plataforma que usa internet, por exemplo. E aí, se você perder tudo que você fez lá, então, normalmente eu recomendo, baixa, chega lá no momento que você baixa o seu projeto e guarda com você, para qualquer coisa você conseguir usar. Certo? Então, assim, por exemplo, se alguém virar para você e falar assim, ah, eu fiz seu logo aqui no Canva e tal, cuidado. Porque o Canva não finaliza direito, então pode dar erro nas cores. Tá? Se a pessoa perceber, se a pessoa não souber. Então, ele não tem a fidelidade de cores. Então, se, por exemplo, a pessoa fez um cartão de visita para você, ou você fez o seu no Canva, aí quando você chegar na gráfica, certamente vai dar problema, tá? Porque você tem que ter umas regrinhas de finalização, que é marca de corte, sangria, coisas que o público geral não sabe, que o Canva faz até, mas assim, dependendo, não rola. Já vi várias pessoas com erro, com problemas em relação a isso. Então tem coisas que o Canva não faz, mas tem muita coisa que o Canva faz. Então, assim, você consegue sim fazer designs bonitos, né? Designs bonitos e aprimorar cada dia mais. Agora tem que mexer, se você puder fazer um curso melhor ainda, certo? E aprender com Canva, com até com simples prontos mesmo, com um pack que nem o meu, com que você se inspirar, formas interessantes de apresentar o seu conteúdo,
É
né? Então,
verdade.
assim, é bom salvar, então, aquela coisa, né, do repertório que a gente falou, salvar, se inspirar, por exemplo, fazer, em vez de fazer o jogar o texto, faz um checklist, faz uma brincadeirinha com GIF, bota um comparativo, né, isso, aquilo, antes e depois, faz uma listinha lá diferentezinha, então, assim, vá criando com esse artifício, né, que tá à mão, assim, de forma gratuita, você vai conseguir fazer várias coisas, para aprimorar mais a forma que você entrega o seu conteúdo. Isso vai deixar tudo mais interessante, né? Seu perfil mais interessante.
E interessante também, Paulo, aqui você vai ver que realmente como são feitos, provavelmente são feitos por designers profissionais também, os modelos. Fica aí a dica de você não fazer o texto na diagonal ou mexer muito nas posições, porque são
É, não
feitos
irrita a roda, não.
materiais que são feitos de pessoas que já têm, né, que já têm, já aplicaram todas essas dicas que a Paula falou lá no início, né?
É assim, como os designs prontos do Canva, tem uns bem legais, inclusive. Tem alguns que eu não usaria, tá, mas a maioria é bem legal. O mundo tá usando, né? Aquela coisa. Tem as plataformas mais usadas no mundo, então o mundo, se você não realmente personalizar o pack, né, o template, vai ter coisas iguais a você. Agora, nessa tentativa, às vezes as pessoas nessa tentativa de modificar demais, terminam se passando, como você estava falando, né? Bota o texto na diagonal, troca muito de lugar, muda, sabe, muda a letra aumenta, fica fora de proporção. Então, assim, tem que tomar cuidado. E
É verdade.
treinar, gente, treinar. O que eu posso falar para vocês é treine, faça todo dia, né? Digamos que seu décimo card, sua décima arte, vai ficar melhor do que a primeira, te garanto.
Ah, isso é
Se você
verdade.
treinar.
Com certeza. Essa dica aí é sensacional. Então, Paula, para finalizar em grande estilo essas dicas, eu acho que é nada mais justo do que a gente também fazer assim, tá, o Canva é bacana. Mas, como às vezes acontece de algum comentário, de mandar PM, sempre dicas de aplicativos, as pessoas adoram testar. Eu queria que você, então, desse algumas dicas, né, além do Canva, o que é que as pessoas podem fazer para os stories, quem sabe, de repente, feed, o que é que você recomenda?
Bom, tem um aplicativo, na verdade tem um programa que as pessoas super subestimam, mas eu acho que dá para fazer artes muito legais nele, que é o PowerPoint.
É verdade.
O PowerPoint você pode mudar o tamanho, deixar a área de trabalho quadrada, você pode fazer texto curvado, você tem banco de imagens, banco de ícones. Então, assim, tem um monte de coisa que as pessoas não usam PowerPoint, né? Então, ele é um dos que eu sempre recomendo também, se você, no caso, não quer mexer no Canva. E no PowerPoint, que já vem no pacote, né? Office, e a maioria das pessoas tem.
As versões mais recentes estão sensacionais. Eu mesmo já estou
Super!
fazendo os slides praticamente só lá, sem precisar muito do Photoshop,
Sim!
não.
Eu consigo fazer, por exemplo, você pode fazer um videozinho animado, ele salva em vídeo o PowerPoint. Então você pode pegar cada elemento, animar, gerar um vídeo, depois botar música. Uso o InShot para colocar música, que é o meu aplicativo favorito de vídeo, né? Que eu acho ele bem fácil. Então você faz seu vídeo no PowerPoint, salva, joga no InShot e bota música. Já tem lá as músicas dele, ou salva uma música e bota. É bem fácil também, é outro. Aí, parecidos com o Canva, tem o Over, tá? Tem o Adobe Spark, que é outro que é bem semelhante ao Canva. Tem, especialmente no celular, tá, gente? Uma dica boa, Caio. O aplicativo do celular do Canva não é bom. Sinto
É
informar.
verdade, concordo
Dá muitos
plenamente.
erros. Muitos erros. É, e aí, o que é que eu recomendo a você usar o navegador do seu celular, né? O navegador de internet, normalmente tem Chrome, tem outro, e acessar o Canva como se fosse no computador. Então você consegue ter coisas semelhantes e usar tranquilamente sem dar os bugs do aplicativo, certo? Então, a gente já falou do Over, tem o Adobe Spark, tem o Designer, que ele é com S e com Y, tá? Depois até você escreve nos stories, alguma coisa assim. É, que também é o mesmo estilo do Canva, também tem templates prontos, e você pode mexer também no celular ou na web, certo? Esses são os que eu recomendo, assim, de cabeça. Agora, tem PicsArt também, mas o PicsArt não tem aquela coisa de deixar o projetinho salvo, né? Se eu não me engano.
O que é que
Então,
você
esses
acha
que
do
eu tô
Trello?
falando tem. O
Sei,
Trello?
Trello, com C.
Trello. Eu não usei ainda, não usei. Não tenho como dizer, não. Mas eu
Eu
já
também
vi que também
usei, a
tem
não
alguns
gosto muito,
outros parecidos.
não.
É.
Mas eu acho que já esses três, esses que
Esses
você já
aí, é.
falou,
Esses
nossa,
são
já.
tipo Canva. É. Eu acho importante também ter o editor de imagens, tá? Eu recomendo fortemente o Lightroom para celular, porque assim, você tira foto do seu produto com o celular, usa o Lightroom e já dá uma melhorada assim gigante, certo? Evitem usar fotos de celular sem fazer um tratamento básico, tá? Então, o Lightroom tem uma função automática que já ajuda a vida de todo mundo. Também já fiz vídeo lá no meu Instagram mostrando como é que usa, tá? Pra vídeo, eu já falei do InShot, pra Stories, tem uns que fazem animações de Stories, né? Tem um que é o Story Maker, outro que é o Story Art, tem um CapCut, que é também para fazer artezinhas legais pra Story.
Show de
Faltou
bola,
alguma
velho.
coisa?
Não, eu acho que já tem...
Tá bem completo, né?
Já tem todas as ferramentas aí para utilizar.
Muita gente fala que eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Mas assim, ó, Canva é de graça. Enxote também é de graça. Né? Trello para se organizar. Falou do Trello, lembrei do Trello para se organizar. Então, assim, tem como fazer. Tá? Mas tem que ter boa vontade.
A questão é só se planejar.
E muito conteúdo gratuito, né?
Tem?
Muito conteúdo gratuito sobre o assunto, né? Então.
É verdade. Basta querer. Com certeza. Então, Paula, muito obrigado por esse papo incrível sobre essas dicas. Eu acho que as pessoas vão gostar muito. E, claro, que a gente não pode encerrar sem você falar sobre os seus projetos, qual é o seu perfil. Fale um pouquinho sobre, divulgue aí os seus projetos, onde as pessoas te encontram.
Meu merchan. As pessoas me encontram no Instagram, Paula Dutra, tá? Eu sou a pessoa que tem mais Instagrams, mas no momento vamos ficar só com esse. Lá que eu falo de marketing digital, falo de design, dou várias dicas, tá? Coisas viáveis para você aprender. Né? No momento, eu tenho um produto que é o pack para as estações Canva, como eu falei, que é um pack de mais de 100 bases editáveis. Então, se você quiser adquirir, só mandar um direct para mim. Tá? Então, assim, eu também faço pack personalizado, faço um projeto de identidade visual. Então, estamos aí. Qualquer coisa de design. E dou mentoria, também consultoria.
Aí, ó. É isso. Show de bola. Sensacional. Todos esses serviços é só... E lá no arroba Paula Dutra. Então, Paula, muito obrigado por esse papo. Eu acho que você, nobre ouvinte, querido ouvinte, e se você gostou mesmo, compartilhe esse episódio com pelo menos 5 amigos que possuem um negócio, que você sabe que ele fica a pessoa fica aflita, querendo fazer, não sabe por onde começar. Eu acho que elas vão te ajudar nessa questão. Aí você vai assim, só compartilha e fala assim, ó, vai melhorar esse desempenho, e com certeza com o tema que eles estão vendo aqui, design para mídias sociais, certamente eles vão te agradecer. E para me seguir em todas as mídias sociais é @blogcitario. Então é isso, gente, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo, tchau, tchau.